Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. A noite estava bela, a lua clara e brilhante, brisas suaves e fris-fris faziam esquecer a calma abrasadora de um dos primeiros dias de dezembro que acabara de passar. Um grupo de curiosos e amadores tinha se formado defronte das janelas do céu cor-de-rosa e aplaudia os cantos agradáveis que ali eram entoados. Um velho guarda-portão estava sentado à porta do alpendreiro da Casa Feliz. Jacó e Helena observavam de suas janelas a ordem que se passava e o que se dizia. Dentro da courtyard reinava a felicidade e borbulhava o prazer. Cerca de 30 pessoas entre senhoras e homens gozavam o serão daquela noite. Mariana estava radiante porque defronte dela, e com os olhos embebidos em seu rosto, Henrique parecia crer-se ditoso. Salustiano não se mostrava ressentido disso, e fazia corte exclusivamente à bela órfã. Cândido, um pouco afastado das senhoras, não parecia alegre nem triste e, apesar seu, bebendo a largos tragos o terrível veneno d'alma que se bebe pelos olhos e se concentra no coração. Sem o sentir, ele ficava às vezes em êxtase, contemplando Celina do mesmo modo que pelo pensamento se prendia à vida dela inseparável, como a sombra de seu corpo. Longe da bela órfã, receando aproximar-se, esquecia-se de si próprio em aéreas meditações, ou outras vezes despertava cruelmente de sacudido pela mão espinhosa do ciúme que lhe mostrava um jovem conversando a sós com Celina ou sorrindo para ela. Os sinos tocaram 9 horas. Oh, bem, disse Mariana. Há uma hora que cantamos, deixemos descansar aqueles que nos ouviram, conversemos também. A comandante Esmoças deu a voz de liberdade ao seu batalhão, disse um homem de meia idade que se supunha muito espirituoso. Então hoje não se dança aqui, de Celina, murmurou ao ouvido da bela órfã, uma interessante mocinha. Eu sei, Felícia. Se você quer dançar, eu vou dizer à minha tia. Deus me livre.
Maquei!
Por que eles senhores haviam de pensar o morro por dançar?
Que tem êxito.
Pensavam a verdade. Sim, porém pensariam também que eu gosto de dançar por causa deles.
Bah.
Para ouvi-los dizer muitas coisas. E não é isso? Perguntou Celina sorrindo.
Qual?
Então por que, Lícia?
Ora, é porque a gente sempre gosta de se mostrar.
Bravo, de Felícia! Exclamou outra moça que se sentava perto de Celina. Ah, você estava ouvindo, dona Mariquinhas.
Pois olhe, é muito mal feito vir escutar o que se está falando em segredo.
Obrigado pela repreensão, minha senhora, disse um mancebo que dela ela se aproximava nesse momento, eu a recebo, ou por quê?
Na verdade, a mereço.
Não era o Eissa, que eu me estava dirigindo. É o mesmo, talhou uma carapuça que me serve às mil maravilhas. Pois então sirva-se, disse Mariquinhas. Eu confesso que morro por saber um segredo de moça. Há sempre tanta graça nos inocentes mistérios de um coração que tem só 16 anos. Tornou Mariquinhas. Se o senhor soubesse então dos mistérios de um coração como o de Dê. Felícia, que tem 7 anos e meio. E desgraçadamente, nem ao menos nutro a esperança de poder sabê-lo um dia.
E que desejo?
Era um desejo imenso de... Dona Mariquinhas, exclamou Felícia. Veja como ela cola código. Uma coisa espantosa, que pode produzir consequências tão desagradáveis. Deveras, minha senhora, ou o senhor é de segredo.
Pois, diga.
Quer dançar. O moço não pôde deixar de rir. Pois que pensa, minha senhora. Disse ele mesmo é um mistério. Quem sabe a razão por que ela quer dançar? Não é por nada, interrompeu Felice. Eu não disse-a. Eu não desejei coisa alguma, o que me parece é que dê. Mariquinhas está doida por uma contradança. Mas isso também é verdade, pois é fácil satisfazer seus desejos, eu vou tocar. O moço dirigiu-se ao piano.
Ah, de Mariquinhas,
tornou Felices. Você sempre está com disposição para gracejar. Mas agora não foi gracejo, foi cálculo.
Eu queria dançar.
Está vendo aquele moço de óculos verdes? Pediu-me uma contradança no úlcero e devo pagar, ele é a Nete.
Comanda você tão adiantada.
Qual? Pelo contrário. Atrasada. Estou carregada de dívidas. Em 3 bailes não pago o que devo.
Bom, lá se estou com os compassos de prevenção.
Leocádia já está bolindo na cadeira. Que maldito costume tem aquela moça.
Coitada, é com razão o exercício.
O movimento a torna um pouco menos amarela. As moças foram interrompípidas por algum avalhês aeiros que a elas se chegaram pedindo contradanças. Mariana acabava de aproximar-se de uma janela.
Salustiano foi ter com ela. Uma comatra dança. Aqui se vai dançar, minha senhora. Esta não é possível, já tenho par. A seguinte, também já a prometi. Ao mesmo cavaleiro da primeira, sem dúvida. Disse sorrindo Salustiano. É verdade, respondeu Mariana, sem hesitar.
Sim, Mickey.
Bem, tornou Salustiano mudando de tom, e de logo pedir-lhe um obséquio de outra ordem. Henrique veio dar a mão a Mariana, lançando um olhar de desprezo a Salustiano, que o pagou com seu costumeiro sorrir sarcástico. Salustiano passou ainda pelo desgosto de achar Celina engajada para a Al, dois e três contradanças, eram tantas quantas se costumavam dançar em cada serão. A dança começou. Cândido não se tinha levantado, e conversava então com a velha Írias. Anacleto chegou-se a eles. Que faqui, sentado e triste como um velho de 70 anos, este moço que não tem mais de 20. Estava rendendo por isso, respondeu Ias. É uma cabeça cheia de teias de aranha. Sabe cantar e não se deixa ouvir, dança com graça e o estamos vendo sentado.
Pois é, cã.
Não sabia se era Anacleto. Disse-nos que pouco entendia de música. Olhem só que mentiroso.
Escamoler.
Canta e tem excelente voz. Minha mãe, disse Cândido, para que me há de estar comprometendo. Canta-se Anacleto. Sujeitinho canta. Deixo estar, que o tomo de agora por diante a minha conta. Terminar a primeira quadrilha. Venha cá, meu caro senhor, disse Anacleto tomando o braço de Cândido. Venha cá e fique sabendo que não gosto de caras tristes em minha casa. O velho levou o mancebo até junto de sua neta. Cândido sentiu um calafrio geral coalhe por todo o corpo. Celina, disse Anacleto, apanhei este maganão em um crime. É mentiroso, é hipócrita, e tudo quanto há de mal neste mundo. Sabe cantar excelentemente, e veio aqui dizer-nos que nada sabia de música.
Senhor que eu, realmente.
Adeus, meu caro, já não creio em suas desculpas. Celina, fazes anos daqui a 4 dias, tomaremos sem dúvida chá com nossos amigos na noite desse belo dia. Não queres pedir alguma coisa ao Sr. Cândido? A bela órfã entendeu o pensamento do velho e disse ao moço. Peço-lhe que nessa noite nos dê o prazer de se deixar ouvir cantar. Responda, meu cavalheiro. Cantarei a senhora, respondeu o mancebo a tremer. Tinha-se formado um círculo à roda de Anacleto, Cândido e Celina. Bem, bem, tornou o velho esfregando as mãos, mas resta que de tua parte agradeças de antemão ao nosso mentiroso o sacrifício que vai fazer por teu respeito. Mas eu não sei que espécie de agradecimento. Sabes o que ele me dizia há pouco? Que desejava ardentemente dançar contigo a próxima quadrilha.
Senhor.
Homem, não me venha com novas mentiras. Fale quer ou não quer dançar com minha neta. Minha senhora, disse o mancebo dirigindo-se a Celina. Ouso pedir-lhe essa graça. A moça hesitou primeiro e enfim respondeu, com muito prazer. Depois, levantando os olhos, viu diante dela Salustiano, a quem um quarto de hora antes tinha negado a medalha que acabava de conceder a Cândido. Desfez-se o círculo que estava formado defronte de Celina. Salustiano retirou-se sem dirigir-lhe uma só palavra. As moças ficaram de novo livres da companhia dos homens. Dona Celina, perguntou Felícia, por que é que aquele moço tremia tanto quando te falava?
Eu sei,
é talvez por ser naturalmente acanhado. Restava sabermos se ele tremeria do mesmo modo falando a qualquer de nós outras, acudiu a maliciosa Mariquinhas.
Por quê?
Porque, não tremesse, tiraríamos uma bela consequência.
Malmiciosa?
Disse Felícia, enquanto Celina fazia-se um pouco corada. O piano chamou os pares à sala. Nunca houve piano que tocasse mais a propósito, tornou Mariquinhas. Celina estava me contando, sem querer, umas poucas de coisa no rubor de suas faces.
Ah, Mariquinhas, cuidado comias.
Não hei de tirar os olhos de você, enquanto dançamos. Dançou-se a segunda quadrilha. Era a primeira vez que Cândido dançava ao lado de Celina. Uma mistura de prazer e de acanhamento, de satisfação imensa e como dúvida do gosto de tão grande ventura, dava ao rosto do mancebo uma expressão nova, bela e interessante. Acrescente-se a isso a perturbação de Celina, que se sentia devorada pelos olhos curiosos de Mariquinhas, e conceber-se-á a sensação que experimentavam os dois quando suas mãos se encontravam, quando se viam dançando defronte um do outro, esses dois jovens, uns dos quais não sabia dizer se amava, e o outro não compreendia ainda talvez o que era amor. Em silêncio ambos, debalde uma e outra vez tentou Cândido encetetar alguma conversação. Tudo se terminava em breves monossílabos pronunciados a tremer por qualquer dos dois. A segunda quadrilha terminou, e no correr da terceira teve princípio um episódio que ocupou por alguns momentos a atenção da sociedade. Em um passo mais rápido que Celina devia fazer, caiu-lhe do cabelo um botão de rosa, que foi a tempo apanhado pelo seu cavalheiro de Visaves. Terminada a quadrilha, o cavalheiro dirigiu-se à bela órfã, e mostrando-lhe o botão de rosa. Na engarra, minha senhora, os grandes fidalgos, quando jogam, desprezam o dinheiro que lhes cai no chão, e que enfim fica pertencendo ao criado mais feliz que primeiro o apanha. Levantei este botão de rosa e lhe que a rosa caiu quando dançava, e dar-me por extremamente venturoso se dispensar a flor que rolou a seus pés. Ah, impossível! Exclamou Celina com voz apaixonada, o meu botão de rosa. Não, devo crer que a minha pouca ventura. Não deve crer em nada. Pouco ou muito feliz, teria sempre de ouvir a minha mesma coisa. Ah, não quer pra eu dar flores a moço o meu botão de rosa? Nem a moças, a sua melhor amiga. Não conseguiria arrancar-mo. Portanto, este botão de rosa é a flor do meu coração. Feliz a mão que da roseiro colheu. Foi a minha. Devo de sê-lo. No entretanto, preciso é que me jeite ao sacrifício de entregar-lhe um tesouro que eu poderia guardar impunemente. Farei uma ação má. Bem, minha senhora, Isaías, seu talismã. Deus lhe conserve o valor e as virtudes. O cavalheiro entregou o botão de rosa, talvez com má vontade, e retirou-se. Cândido, quando viu a pequenina flor passar do peito do mozo para o cabelo de Celina, sente entrar-lhe a vida no coração.
De Celina, acudiu Mariquinhas aí um botão de rosa que deve encerrar o mais interessante mistério.
É certo, foi dá.
Não, colhado.
Quem plantou a roseira?
Não sei.
Mas então como se explica esse ardor com que há pouco pedias o teu botão de rosa?
É que eu amo os botões de rosa. Tenho predileção por eles, como vos tem pelas violetas e de Felícia pelos cravos brancos.
Nada é a coisa. Celina esteve algum tempo pensando e enfim disse, talvez.
Pois então conta-nos. Eu sou louca por histórias em que entrem flores. Porém é uma tolice de criança.
Não faz mal. Conta.
Aquinamos a toilette.
Pois bem, vem conosco, de Felícia. As três moças saíram da sala. Anacleto, que tinha podido apanhar algumas palavras do que elas acabavam de falar, chamou de parte Cândido e, levando-o para dentro consigo, disse-lhe: vamos devagar. Pregaremos uma peça àquelas três sujeitinhas, ouvindo contar uma história de rosas, que sem dúvida não terá pés nem cabeça, mas que enfim poderá servir para divertir-nos. No entanto, Luciano tinha achado a ocasião de falar a sós com Mariana. Chegou-se a ela e disse: depois de amanhã, manenando com horas e meia da tarde, terei a honra de visitar a Veiza. Conversaremos durante meia hora sobre o objeto tão importante que eu tenho a certeza de que Veiza achará na riqueza de seu espírito meios de sobra a afastar daqui todas as pessoas se o ser incômodas durante essa meia hora.
Senhor.
Depois de amanhã, às 5 horas e meia da tarde.